um empresário e apresentador de TV bilionário que virou presidente da maior potência global. Um líder que exacerbou conflitos, apostou na desinformação, minou a credibilidade do processo democrático e deixou desnorteadas as instituições e a imprensa. Um estilo que ainda vai reverberar na política mundial. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020, terceiro dia de apurações de votos das eleições dos Estados Unidos. Independentemente de quem saia vencedor, de quem vai ocupar a Casa Branca a partir de 2021, uma parte dos analistas políticos aponta para um diagnóstico. O trumpismo, representado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sai vencedor dessa disputa.
Num artigo publicado no site The Conversation, o Juan Luis Manfredi, que é professor de jornalismo da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, escreveu o seguinte: o trumpismo triunfou, já se consolidou como uma crescente corrente intelectual. Suas características, antes fracas, agora são decisivas no comportamento político. O trumpismo aqui representa um complô emocional com o eleitor. É uma relação, um tipo de fazer política, portanto, que vai ficar e que influencia outros líderes mundiais.
Essa é uma análise que ajuda muito a gente a entender como esse fenômeno político ganha espaço na sociedade americana. Segundo o autor do artigo, o Trump vence na política de emoções e no sonho de resgatar os Estados Unidos, líder da economia mundial e na cultura política. Isso tudo, paradoxalmente, mesmo que os resultados práticos não sejam exatamente esses.
Trump chegou ao comando dos Estados Unidos nas eleições de 2016, numa disputa acirrada com a democrata Hillary Clinton. O bilionário de Nova York nem teve a maioria dos votos dos eleitores, mas venceu a partir do sistema indireto, no qual ganha quem consegue mais delegados nos 50 estados do país.
Nos seus 4 anos de governo, Trump desafiou os pesos e contrapesos da democracia americana. Virou expoente de uma nova extrema-direita populista no mundo, que já vinha aparecendo antes dele, em países na Europa, por exemplo. Trump também exacerbou tensões políticas dentro e fora dos Estados Unidos. Retomou a corrida nuclear com a Rússia, abriu uma guerra comercial com a China e se distanciou dos aliados históricos da Europa. Internamente, alentou movimentos racistas, minou a credibilidade do processo eleitoral e atacou a imprensa. Durante a pandemia do novo coronavírus, apostou num discurso anticientífico enquanto o país registrava o maior número de mortes e contaminações por Covid no mundo. No início de novembro, são mais de 230 mil mortos pela doença no país.
No livro intitulado Fascismo, um alerta, a ex-secretária de Estado Madeleine Albright, que atuou no governo Bill Clinton nos anos 90, escreveu o seguinte: Trump tem uma visão sombria dos Estados Unidos. Entre os seus mantras favoritos estão os de que os tribunais americanos são parciais, o FBI é corrupto, a imprensa quase sempre mente e as eleições são manipuladas. O impacto doméstico dessas denúncias é a desmoralização e a divisão. Americanos nunca tinham ouvido um presidente menosprezar tanto as instituições do país. Mas o público de Trump é global. Em vez de encorajar os outros a respeitar e seguir o exemplo dos Estados Unidos, ele abre as portas para o oposto. O efeito disso é prejudicial, em particular nos países onde o poder executivo é pouco fiscalizado na prática.
Os Estados Unidos e seus políticos costumam sempre destacar que o país tem seus mecanismos para que a política gire em torno de determinados parâmetros, para limitar o poder, digamos assim, de pessoas muito fora da curva. Trump, porém, emergiu dentro de um dos dois grandes partidos americanos, o Partido Republicano, e ali por dentro foi remodelando esse grande partido.
É realmente fascinante do ponto de vista dos cientistas políticos, né, como uma pessoa conseguiu transformar esse partido de um partido tradicional conservador, a favor do livre comércio, e bastante centrista, apesar, obviamente, de alguns aspectos radicais ao longo dos últimos anos, em um partido nacionalista que é anti-globalização e que tem um aspecto muito importante vamos dizer, que identifica os brancos como o grupo essencial para definir o que significa ser um cidadão americano.
Esse que você acaba de ouvir é o professor da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, especialista em relações internacionais, numa entrevista dada ao jornal El País. Ele cita aí uma radicalização do Partido Republicano que é um pouco anterior à ascensão do Trump. É uma radicalização que apareceu em movimentos como o Tea Party, que começa a surgir em 2009 e passa a ganhar espaço dentro do partido, a partir de ideias ultraconservadoras, com um embate direto à então administração do país, que estava sob o comando de Barack Obama. O movimento passou então a eleger representantes para o Congresso americano. O atual vice-presidente, Mike Pence, é um fã declarado do Tea Party.
Mas a agenda ultraconservadora desse movimento parece até sutil perto da agenda trumpista que o Oliver Stunkel descreveu agora há pouco. Com Trump, movimentos conspiracionistas bem fora da realidade ganharam espaço, como o QAnon, por exemplo, que acredita numa conspiração global que envolve uma grande rede de pedofilia. Claro, nada baseado em fatos. Mas esse pessoal teve muito presente na campanha do Trump em 2020. É um grupo que conseguiu eleger este ano até uma deputada para o Congresso.
Trump enfrenta alguma resistência dentro do Partido Republicano. Nessa eleição, houve até um grupo do partido que atuou contra o presidente. São republicanos conservadores que se uniram em torno do chamado Projeto Lincoln para trabalhar abertamente contra a reeleição de Trump. Mas a expressiva votação do presidente, mesmo que não seja capaz de mantê-lo na Casa Branca, mostra que as resistências internas ecoaram pouco junto ao público. E que, de fato, o trumpismo ganhou uma relevância importante dentro do Partido Republicano. É algo que não acaba, portanto, com uma eventual saída de Trump da Casa Branca. Ouça de novo Oliver Stunkel na mesma entrevista ao País.
Os próximos candidatos daqui a 4 anos e a oposição vai ser orientado por uma lógica trumpista. E isso, obviamente, terá um grande impacto também sobre o próximo governo, mesmo se não for do presidente Trump. Então, essa esperança de que alguns elementos moderados no Partido Republicano articulavam não se confirmou, e a gente vai ter que lidar com o trumpismo e também sua atuação internacional por bastante tempo. Isso, inclusive, tem uma conotação importante para o Brasil, onde o governo tem laços fortes com o trumpismo. Uhum. Né? Então, isso é um fenômeno político que se mantém.
Analistas costumam dizer que, mesmo usando muita desinformação, políticos como Trump acabam associados a uma espécie de autenticidade. Alguém que afirma vir de fora de um establishment político que não estava dando conta de uma série de anseios das pessoas. Há, por exemplo, uma frustração de milhões de pessoas com a vulnerabilidade social e as crises econômicas. Os votos que Trump recebeu em 2016 e também em 2020 não estão todos associados, portanto, a apenas um ultraconservadorismo da população, um ódio, ou a pessoas que corroboram posições extremistas do presidente. Aspectos econômicos também contam.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a professora da Universidade de Harvard, Jill Lepore, disse que a história americana não começou em 2016 com a eleição de Trump. Afirmou também que esse momento bizarro, nas palavras dela, vai permanecer. Os apoiadores de Trump, segundo Lepore, vão continuar sendo uma parte decisiva da política americana porque os fatores que levaram à ascensão de Trump continuam aí. Ela destaca que Obama, o antecessor de Trump, por exemplo, não conseguiu implementar as reformas econômicas para aliviar o sofrimento da classe trabalhadora. Então, ela disse, essa classe trabalhadora pensou, alguma coisa precisa mudar, vou votar nesse cara maluco.
As declarações e análises que aparecem para Trump e para o trumpismo cabem, em certa medida, para fenômenos parecidos em outros países do mundo. Isso acontece no Brasil, um país que viveu a ascensão de um deputado de extrema-direita ao poder. Tudo em meio a uma crise de representatividade, com os partidos políticos tradicionais entrando em colapso. Jair Bolsonaro foi eleito nessa onda antissistema e não esconde a influência que recebe de Trump. Torceu de forma aberta, inclusive, pela reeleição do presidente americano.
Uma eventual saída de Trump do comando dos Estados Unidos, portanto, teria reflexos no Brasil. Pressionaria o país, de início, a rever uma política externa de alinhamento automático com os Estados Unidos. Independentemente de uma manutenção do trumpismo, muitos opositores do governo brasileiro veem a mudança do governo americano como um sinal de que a onda de extrema-direita pode perder força, com reflexos eleitorais, inclusive nas eleições nacionais no Brasil em 2022.
A eleição americana, realizada na terça e com muito voto antecipado pelo Correio, se depara mais uma vez com pedidos de recontagens de votos em alguns estados. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, como funciona essa recontagem?
Bom, da forma como a eleição presidencial americana funciona, pode ser que um estado defina o resultado final inteiro. Então, existe esse mecanismo da recontagem de votos justamente para dar mais segurança e credibilidade para o processo. A recontagem costuma levar algumas semanas e as regras de funcionamento variam de estado a estado. Em alguns estados, a recontagem pode ser pedida por candidatos derrotados, grupos de eleitores ou até membros da justiça local. Mas a lei costuma condicionar esses pedidos ao tamanho da diferença entre os candidatos. Então, agora no Wisconsin, por exemplo, a lei diz que para pedir a recontagem, a diferença entre os candidatos precisa ser de, no máximo, um ponto percentual. Com mais de 98% das urnas apuradas, essa diferença está em 0,6 ponto percentual para o Biden. Então, isso permite que o Trump, sim, peça a recontagem, como ele já disse que vai fazer. Tem outros estados em que a recontagem ela é automática. É o caso do Arizona, onde a recontagem acontece automaticamente se a diferença entre os candidatos for menor ou igual a 0,1 ponto percentual. Então, basicamente arredondando, a gente tem sim alguns estados em 2020 que podem ter recontagem.
E qual o histórico da recontagem de reverter resultados iniciais?
A gente tem um levantamento da Fair Vote, que é um grupo de pesquisa política, que mostrou que entre 2000 e 2015, em eleições a nível estadual para diferentes cargos nos Estados Unidos, a gente teve 27 processos de recontagem. Essas recontagens mudaram a diferença final entre os candidatos por, na média, 282 votos. E dessas 27 recontagens, só 3 realmente mudaram o resultado final da eleição. E nenhum desses casos em que o resultado inicial foi revertido aconteceu em uma eleição presidencial. A gente sabe que 2020 é uma eleição muito diferente nos Estados Unidos, seja pelos votos pelo correio, pelos riscos de judicialização, entre outras tantas coisas. Mas o histórico que a gente tem diz que para uma recontagem realmente mudar o resultado final, a margem de diferença entre os candidatos precisa ser muito pequena.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A votação do dia 3 de novembro nos Estados Unidos serviu também para a escolha de deputados e senadores. O repórter especial João Paulo Charlot fala da nova configuração do Congresso americano e dos seus reflexos para o próximo presidente.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Está todo mundo de olho na apuração dos votos para a escolha do presidente dos Estados Unidos, é claro. Mas enquanto isso, tem uma disputa fundamental que se desenrola com bem menos alarde. É a disputa pela renovação de toda a Câmara dos Deputados e de um terço do Senado americano. A definição sobre a composição desse novo Congresso é quase tão importante quanto a definição da própria Casa Branca. Mas ela recebe muito menos atenção, é muito menos espetacular. Embora a disputa ali também esteja aberta, uma coisa a gente já sabe. Os republicanos vão manter a maioria no Senado e os democratas vão manter a maioria na Câmara. Se Trump vencer, aí não muda nada, porque essa já é a correlação de forças atualmente no Congresso. Mas se Biden vencer, aí tem uma coisa preocupante para os democratas, olha só. Governar com um Senado opositor é bem difícil nos Estados Unidos, porque essa é uma casa que tem papel importante em tudo que diz respeito aos gastos públicos no país. Se o trumpismo perder nas urnas, vai se encastelar ali. O presidente do Senado, que é o republicano Mitch McConnell, foi reeleito e deve continuar sendo um protagonista bem destacado nessa próxima legislatura. Muitas das reformas prometidas na campanha por Biden podem ser barradas ali, como a reforma na saúde, na educação e algumas questões relativas à mudança de matriz energética no país. Por outro lado, ele teria liberdade para voltar ao Acordo do Clima em Paris, para reinserir os Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde e para tentar refazer o acordo nuclear com o Irã, por exemplo, porque essas coisas não passam necessariamente pelo Senado. Um Senado opositor vai servir, de qualquer maneira, de freio para um eventual mandato democrata. Algumas pessoas chegam a dizer até mesmo que essa configuração poderia fazer de Biden um presidente classificado como pato manco. Essa é uma típica expressão na política americana para se referir a presidentes que não conseguem governar com os dois pés, não conseguem governar plenamente.
Dos ecos do trumpismo, passando pelo processo de recontagem de votos e fechando com o novo Congresso dos Estados Unidos, Durma com Essa.
com roteiro de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Maurício Abad. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana, e eu trago para vocês o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!